velocidade com o Mafra de Ribão 1. Portanto, Danilo Reis anda a marcar nesta quantidade primeiro, segundo, terceiro e sexto, portanto, a melhor pontuação, vai na terceira prova, ganha nesta quantidade. O Agostinho Pereira da Silva a marcar o quarto prémio e a autocombosta referência aqui nesta quantidade a marcar três pontos na zona, que é o Júlio Miguel e Fábio Daniel com o quinto, oitavo e nono. O setor 3, portanto, Sociedade da Pátria, primeiro prémio para Manuel Costa Gomes Pereira, e a melhor pontuação para o Fim Neto e Joel, com um segundo, terceiro e quinto. O outro assentamento para o Fim Neto e Joel B, marca o quarto lugar. Será com o Bofo de Romariz, boa prova para o Serafim Dias de Castro, depois fez um primeiro e um terceiro, vai já na quarta prova, ganha este ano, e assim a fazer também a melhor pontuação na prova. Gerantero Rocha marcou o segundo prémio. Sanguedo, primeiro prémio para o Sérgio Manuel Borges Tavares, e quarto e quinto, e assim também vai fazer a melhor pontuação nesta coletividade. Paulo Batista marcou o segundo prémio, e o Oscar Luque Vibrante de Vintúpeme, o terceiro prémio. Será com o Mófia de Cesar, Arlindo Silva Rocha a marcar o primeiro prémio, o segundo vai para o Serafim Santos Queiroz, o terceiro para o Sr. Alcides Relvas, o quarto e único prémio também para o Carlos Lima Oliveira, e a melhor pontuação vai para o Pombal Quinta das Motas, com um quinto e um sétimo. Quintas, Cidade das Quintas, Soares e Silva a ganhar mais uma prova de fundo, vai na segunda prova, ganha de fundo, marcou o primeiro e também o sexto, e a melhor pontuação vai para Manuel Silva Ferreira Carneiro, depois fez um segundo, terceiro, oitavo, penso que este bombófilo passou para a primeira classificação geral, marca 10 pontos no mapa. E o quarto lugar foi para Pedro Vítor Santos Freitas. Sociedade de Argoncilha, Sr. Joaquim Alves Sousa Guedes a marcar o primeiro prémio, marcou também o oitavo, vai na terceira prova, ganha este ano, e também foi o mesmo com o Móvel, que marcou o primeiro prémio na semana passada na prova de Montemor. E marcou só estes dois pontos, o primeiro e o oitavo. O segundo prémio vai para o José Silva Ribeiro e a melhor pontuação para Bento Júlio Martins, depois fez um terceiro e um quarto. Feijões, Carlos Alberto Gomes da Silva, a marcar o primeiro, nono e décimo, fazer a melhor pontuação nesta prova, vai na segunda prova, também ganha já este ano, foi o melhor tempo, como referi há bocadinho, aqui na zona mais a norte. O segundo prémio foi para o Carlos Manuel Oliveira Moreira, também marcou só este prémio, e o Alcides Ravas com um terceiro e um sétimo. E por fim, dos resultados nesta zona, vai para a Sociedade do Bofo Lobão, que a MGSADB marca o primeiro prémio, o segundo foi o Valdemar Pinheiro e o terceiro o Azevedo Sade. E a melhor pontuação na prova vai para a MGSADB com um quarto e um quinto. Portanto, foi uma prova de Laje Neta em que, apesar de ser uma prova muito rápida, os prémios demoraram ainda algum tempo a ser marcados, coisa que não aconteceu na prova de Vila Rouveiro. Também foi uma prova rápida, mas houve coletividades a fecharem em algumas em quase 12, 15 minutos, e nesta prova já foi necessário os prémios serem, em muitas das coletividades, em 40, 45 minutos e em algumas 50 minutos para serem marcados. A coletividade que fechou primeiro dos 25%, né, mais uma vez na zona norte, mais a norte foi a cidade com o Bofo de Lobão, logo a seguir foi a cidade de Cesar e a última a fechar foi de Argoncilho. Na zona mais a sul, a primeira a fechar foi a cidade de Tanja da Madeira, logo a seguir foi a de Ribaú, a última foi de Rabaceira e a penúltima de Valdecâmara. Neste fim de semana também desenrolou-se a primeira prova de Erlingos, que foi uma solta de Montemor, foi efetuada às 8 horas e 30 minutos. Tenho aqui poucos resultados, porque algumas cidades, penso eu, que não atualizaram as classificações e não as publicaram, mas vou aqui referir só o melhor tempo para a zona do setor 3, foi para, que dos resultados que eu consegui pesquisar, foi para a cidade de Argoncilho, para o Sr. Bento Júlio Martins, que chegou às 11 horas 34 minutos e 01 segundos. tenho aqui também, e logo a seguir, Cidade Lobão, Pedro Vítor Santos Freitas e o Jorge Manuel Jesus Pereira, e também na Sociedade de Romarês, o Domingos Paiva de Oliveira, também com um bom tempo, e logo a seguir o Serafim Dias Castro, com o segundo, terceiro e quarto. Na zona mais a sul, Macieira de Sarnes, é onde tenho os melhores tempos, para o Sr. José António Silva Pinho, depois esse pombo veio às 11 horas, 21 minutos e 45 segundos, logo a seguir também para o Augusto Manuel Costa Pinho. Tenho também o resultado de Rifana para o Paulo e Max, que tem o melhor tempo nesta coletividade, e em segundo foi o António Manuel Martins Barros. E Cidade de Valdecambra, tem mesmo a publicação errada, penso que deve ter sido nas horas de ou da hora de solta, ou nas horas de introduzidas, pois as médias que aparecem não condizem com o concurso, e tem horas completamente dispersas. Estes são os resultados que tenho para este fim de semana. Na próxima semana, para a prova de Castro Verde, não prevemos assim bom tempo. Neste momento há ocorrência de chuvas e aguaceiros, com ventos do oeste, as temperaturas vão baixar. Vamos ver, que ainda é muito cedo para fazermos previsões para o concurso. Continuação de um bom programa e boa noite, Paulo.
Muito boa noite, Alexandre. Até à próxima semana. Tivemos Alexandre Giro, o nosso habitual comentador da Zona 2 do Distrito de Aveiro. Então vamos fazer o rescaldo do fim de semana desportivo e também fazer uma antevisão à questão meteorológica para essa prova de Castro Verde, que será uma prova conjunta entre a Zona 1 e a Zona 2 do Distrito. Voltamos então à conversa com os nossos convidados de hoje, a Sociedade Clubófila Ovarense. E agora, olhando um pouco para o aspecto desportivo, vamos falar um pouco já do aspecto desportivo e mais no seu singular, tendo em conta que este nona prova também culmina com a primeira metade da campanha desportiva, e vou começar aqui pela minha esquerda, pelo António Marques. É uma campanha a nível de resultados com estes primeiros 9 concursos que está dentro do que vocês expectavam enquanto equipa, António?
Sim, nesta altura, conforme as classificações ditam, estamos a liderar todos os campeonatos, mas é fundamental a gente lembrar-se que só passou metade da campanha. Portanto, há outra metade da campanha que vem aí assim, uma metade mais dedicada à montanha, e aí vencem os pombos bons, aqueles que são melhores que os outros. Velocidade também, mas principalmente a montanha. Ainda falta muito, faltam 9 concursos, são 9 finais, têm de ser interpretadas como tal, para que a pessoa chegue no final da campanha e obtenha os resultados que pretende ter. Os resultados que a gente pretende ter são sempre os melhores. Portanto, o ano passado fomos campeões de velocidade de meio fundo e da geral. Este ano lideramos todos os campeonatos, mas isso é agora. Portanto, se me perguntar no final daqui por 9 semanas e eu lhe puder dizer a mesma coisa, isso seria excelente. Não é fácil as coisas correrem sempre desta maneira. Vamos ver o que acontece. Ainda se prevê assim muita tempestade e muita chuva e muito nevoeiro pela frente, e muitos quilómetros para os pombos andar. Portanto, não podemos descurar um minuto, principalmente porque na Sociedade de Ovar existem lá um lote de concorrentes muito bons este ano, e que ao mínimo precalço tudo muda. Portanto, temos de ter uma dedicação extrema desde agora até ao final.
Olhando para estas primeiras 9 provas, qual consegue identificar o ponto máximo e, de certa forma, o ponto mais negativo destas provas, no que diz respeito, obviamente, à sua performance?
Ah, bem, em todos os concursos efetuados até à data de agora, obtivemos sempre 2 ou mais pombos na primeira dezena, excluindo o último concurso em que o segundo pombo já me fugiu da primeira dezena. Portanto, marcámos o quarto e o décimo primeiro. Portanto, já existe aqui assim um que fugiu da primeira dezena, e que efetivamente temos de tentar recuperar novamente as performances dos concursos anteriores para os concursos seguintes, para conseguirmos manter os resultados que pretendemos.
Paulo, a nível de resultados, estas primeiras 9 provas vieram trazer ou traduzir o objetivo que tinha para esta campanha?
Estou ao meu nível. Neste momento estou num lugar que não é o meu, isso eu sei, mas estou satisfeito com esta. Há 3 concursos para cá que tenho visto, a coisa tem melhorado. Eu costumo dizer que a viola aquece mão do tocador, mas eu estou no meu nível, eu não tenho tempo
para melhor. Só tens de cortar as unhas.
Era um bocado disso. E eu um bocado aprendi uma coisa, que vou daqui hoje mais conhecedor disso. Aqueles pontos que ficam em casa são dos dons de peso. E eu não é em casa, é de um ano para o outro, dão muita despesa.
Ui, isso é dobrar.
E eu acho que para onde vou estar melhor. Portanto,
se for preciso, é melhor mandar para lá um caminhão de comida. Não é um saco, é um caminhão de celular.
Eu já senti aqui um bocado de medo da minha melhora de marcações aqui do Casas, que ele já hesitou um bocado. Portanto, é sinal que eu estou
a evoluir.
Estás-te a ver? Não, é verdade. Não, eu estou. É como eu digo, eu ando nisto para fazer o melhor que puder, mas estou muito limitado, não tenho. Estou mal colocado e vou seguir o conselho de um amigo, tentar aplicar-me mais no fundo. E é o que eu estou decidido a fazer. Vamos a ver, neste momento vou em quarto classificado, mas as provas têm sido assim como são. Vamos esperar ver o que é que isso vai dar.
Wilson, e a equipa Fernando Andrade, como é que vai? Está a correr por fora na luta com o António?
Não está a ser fácil. Os casas estão fortes, como ainda disse aqui há minutos, tem 4 asas, as pumas dele, mas isto é no sentido figurado. Tenta-se fazer o melhor, não há que contra factos, não há argumentos, e portanto o homem vai à frente e ganha o ano passado, e este ano está para ganhar, vai bem encaminhado, e a equipa Fernando Andrade o que tenta é lutar até ao fim contra ele e contra todos, e o objetivo de nível das melhores classificações possíveis, tanto a distrito como seja. A equipa Fernando Andrade, eu estou lá há 4 anos, da maneira como eu vi como era o Fernando Andrade, de lá para cá, e eu estando lá, tem melhorado muito a equipa Fernando Andrade. Antigamente não havia Fernando Andrade em lado nenhum, hoje em dia já há Fernando Andrade, e nos papéis, já conhecem o Fernando Andrade em certas situações. Fernando Andrade, isto é, pai, também é parte fundamental, que é o homem que solta as pombas, é o homem que é parte fundamental, acima de tudo é o pai que solta e que ajuda a equipa a ser melhor. E acho que o Fernando Andrade, nestas últimas 4 temporadas, daquilo que eu tenho estado lá presente, tem melhorado muito, porque o Fernando Andrade não estava, e pronto, com a ajuda do pai, o filho também tem evoluído no sentido, tem-se aplicado mais um bocado, tem feito um bocado tudo, eu tenho feito a minha parte, ele tem feito a dele, toda a gente faz ali a sua parte, tentando ganhar, não podendo ganhar, e seguindo lutando, enquanto nós andarmos na globofilia, lutar contra o Casas e contra com quem há que lutar. Eu costumo dizer que só ao fim é que vamos ver quem é que é campeão, mas tenho também a noção daquilo, as minhas limitações ou não, para ver se consigo lá chegar ou não. Mas neste momento, bom segundo, o homem já foi campeão também, Fernando Andrade, e há que seguir lutar, mais nada. É isso que eu tenho a dizer, e mais nada.
Olhando para esta prova deste fim de semana, e tendo em conta a média, foi uma prova extremamente rápida, olhamos de certa forma e também vemos a evolução dos tempos. A climofilia, sem dúvida, tem-se regenerado e tem, de certa forma, também feito um acompanhamento dos tempos. E hoje em dia, uma prova destas, olha-se para uma prova como esta deste fim de semana, da Lua Gineta, mais pareceu quase uma prova de velocidade própria. Provavelmente de fundo. António, isto de certa forma também é o acompanhamento dos tempos. Hoje em dia os atletas são muito mais bem preparados, também já o climófilo ao enviar para a prova já sabe de certa forma quais as condições praticamente climatéricas que o bombo vai ter pela frente, e de certa forma sabe fazer uma melhor preparação. Uma prova destas há uns anos atrás demoraria muito mais tempo.
Ora bem, conhecer as condições meteorológicas antecipadamente é sempre uma vantagem. Isto também pode ser uma forma enganatória de nós prevermos o concurso. No concurso passado, e quem faz as provas são efetivamente as condições atmosféricas. Se são adversas, os concursos podem ser complicados. Se são como este concurso, nós sabíamos a priori que o vento iria estar a soprar de rabo, os pombos iriam entrar pelo sul, as marcações iriam ser de sul para norte, portanto, sabíamos todos que isto iria acontecer, portanto, isto era previsível acontecer, e o que aconteceu. Quem manda pombos para fundo tenta tratá-los sempre da melhor forma que sabe e pode. Tenta sempre dar-lhes suplementos necessários para que eles possam aguentar o tempo de viagem, porque quer queiramos, quer não, mesmo tocados a vento, eles têm muitas vezes de voar 5, 6, 7, 8, 9 horas por aí fora, e têm de estar preparados para isso. Mas quem faz a prova é efetivamente as condições atmosféricas. Mesmo de cá, existem provas muito rápidas, existem provas muito lentas. Eu até costumo marcar melhor nas provas mais lentas, é onde os pombos mais preparados costumam ter mais e precisam de fazer mais esforço, são esses que habitualmente ganham. Nestas provas de ventos favoráveis é sempre extremamente complicado, e muitas vezes aqui depende um bocadinho também da sorte, porque os pombos muitas vezes são atirados pelo vento, muitas vezes vão altos, muitas vezes vão distraídos, muitas vezes passam a casa, e é complicado, é preciso ter também uma dose de sorte associada ao resultado. Se tivermos a sorte de encaixarmos dois pombos para a classificação que venham diretos a casa, é muito bom isso acontecer. Quando as provas são de vento contra, as dificuldades são maiores, e aí eu costumo dizer que aí vencem os pombos correios, os pombos que estão preparados, os colombófilos que dedicam mais tempo e mais preparação aos pombos obtêm os melhores resultados. Isso é matemático, costuma ser quase matemático. Aqueles que mais se dedicam nessas provas de grande dificuldade são exatamente aqueles que ganham.
E a nível de seleção?
A nível de seleção é importante também dizer uma coisa. Nós estamos, e não sei se têm verificado, nós estamos com o clima a mudar substancialmente há alguns anos a esta parte. O clima está a ficar com uma tropicalidade bastante significativa. O que significa que as temperaturas, ao subirem, implica que as colónias de pombos tenham de ser procuradas de uma forma diferente. Ou seja, aqueles pombos grandes que habitualmente os colombófilos até mais gostam, porque são os mais aparatosos, os mais vistosos, começaram a ter de ser colocados um bocadinho de lado. Nós temos de procurar pombos com leveza suficiente para que eles, em provas de calor, principalmente, consigam fazer percorrer grandes distâncias sem ter as dificuldades máximas. Imaginem eu, que peso cento e... Eu não vou dizer quantos, porque é uma vergonha, mas peso para cima de 120, juntamente com o Paulo, a fazer uma maratona daqui até ao furadouro.
Eu
tenho certeza absoluta que ele chega lá antes 4 ou 5 horas de tempo, porque eu vou a pé.
Aí ganhava.
Nos pombos é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos de procurar ter os pombos mais leves para conseguir um voo mais homogéneo, mesmo em casa, quando nós colocamos os pombos a voar, temos de olhar para eles e ver que eles voam sem dificuldade, que voam homogeneamente e que não fazem sequer barulho no voo. Portanto, passam pelo pombal, que grande parte das vezes passam pelo pombal, mas quase que não se nota o passar dos pombos no pombal. Quando os pombos são pesados, não é assim que acontece. O peso do pombo dificulta, quer no calor, quer propriamente também nos tempos de chuva, porque a chuva molha as penas, os pombos ficam mais pesados, é muito mais difícil movimentar-se. Portanto, as colónias tendem a ser cada vez mais, isto é um conselho que eu dou, porque é aquilo que eu faço, não sei se é aquilo que está certo. Na minha casa tem dado resultados, que é efetivamente procurar os pombos mais leves, os pombos com melhor estrutura, mas sempre pombos miúdos, portanto, deixando de lado aqueles pombos mais grandes, mais vistosos. Eu costumo dizer que gosto de marcar mesmo com pombos feios, porque o que interessa, eu estou na competição, não os vou levar para a exposição para eles serem bonitos, vou levá-los para a exposição pelas marcações que eles fazem.
Concurso de beleza.
Não estou em nenhum concurso de beleza, portanto, eu costumo ter os pombos
pequenos, mas quero que eles sejam bons.